Estudos analisam por que as cidades brasileiras estão mais verticais. Jovem pesquisador brasileiro da área de saúde bucal recebe prêmio nos Estados Unidos. Economista fala sobre o uso do conhecimento científico para resolver grandes problemas da sociedade. Empresa cria equipamento para abreviar as quedas de energia. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a verticalização das cidades brasileiras. Mudanças em legislações de municípios e as dinâmicas do mercado imobiliário estimulam a construção de novos edifícios. Com isso, como mostram dados do censo demográfico, cada vez mais pessoas vivem em apartamentos no Brasil. Mas a tendência se concentra, por enquanto, em algumas dezenas de cidades. Outro destaque do programa é o reconhecimento internacional de um jovem pesquisador brasileiro especializado em epidemiologia da saúde bucal. Vamos conversar também sobre o uso do conhecimento científico para resolver grandes problemas da sociedade. São as políticas orientadas por missões, que vêm sendo adotadas por um número cada vez maior de países, inclusive o Brasil. E também vamos falar sobre um novo tipo de religador, um equipamento que torna mais breves os apagões em ruas ou bairros. Ele foi desenvolvido por uma empresa brasileira. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no X, o antigo Twitter, e no Instagram e no Telegram, @pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. A Fundação Bill e Melinda Gates anunciou mudanças na política de publicação dos artigos científicos que trazem resultados de pesquisas patrocinadas pela instituição. A partir de 2025, pesquisadores financiados pela Fundação serão obrigados a publicar seus trabalhos em repositórios públicos de pré-prints. O pré-print é uma versão preliminar de um artigo científico cujo conteúdo ainda não foi avaliado e validado por especialistas. Um dos objetivos é acelerar a disseminação do conhecimento em um tipo de estratégia que ganhou fôlego durante a pandemia, quando havia urgência na divulgação de estudos sobre a Covid-19. A ministra da Saúde e de Serviços de Cuidado da Noruega, Ingvild Kjerkol, renunciou ao cargo no dia 12 de abril. Um dia antes, sua dissertação de mestrado sobre governança da saúde, defendida em 2021 na Universidade do Norte, foi revogada por prática de plágio. De acordo com o Conselho de Assuntos Estudantis da Universidade, Kjerkol cometeu má conduta de forma intencional ao copiar trechos de outros textos acadêmicos sem mencionar as fontes. Há passagens copiadas, mas não creditadas, de outras dissertações de mestrado defendidas em 2014, 2015, 2019 e de um livro de 2021. Pesquisadores do Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, na Califórnia, identificaram um grupo de neurônios que é responsável pela chamada memória de trabalho, que armazena informações de curto prazo. E aquele tipo de memória que permite ouvir um número de telefone e guardá-lo na memória por alguns instantes até anotá-lo logo em seguida. A descoberta foi relatada em um artigo publicado na revista Nature. De acordo com o neurocirurgião Jonathan Daum, autor principal do estudo, esses neurônios são influenciados por dois tipos de ondas cerebrais e coordenam o controle cognitivo e o armazenamento de informações sensoriais na memória de trabalho. Segundo os responsáveis pelo estudo, compreender o controle da memória de trabalho pode ajudar a criar novas estratégias contra doenças como o mal de Alzheimer e o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A NASA anunciou planos de consertar ainda neste ano um telescópio de raios-X instalado na Estação Espacial Internacional. O conserto será feito por astronautas em uma caminhada espacial fora da estação. Desde maio do ano passado, o telescópio, chamado Neutron Star Interior Composition Explorer, apresenta um vazamento de luz. A luz solar indesejada entra no instrumento e interfere na sua capacidade de coletar medições viáveis de raios-X durante o dia. O aparelho continua operando porque as observações noturnas não são afetadas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um pesquisador brasileiro que atualmente trabalha em Singapura recebeu agora em março um prêmio destinado a jovens cientistas concedido pela Associação Internacional de Pesquisa Odontológica, Oral e Craniofacial. O gaúcho Gustavo Giacomelli Nascimento é um especialista em epidemiologia bucal da Duke NUS Medical School, uma faculdade de medicina em Singapura, criada por meio de uma parceria entre a Universidade Duke nos Estados Unidos e a Universidade Nacional de Singapura. O pesquisador formou-se em odontologia em 2009 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em 2015 doutorou-se pela Universidade Federal de Pelotas. A sua tese de doutorado foi premiada na época com o prêmio CAPES de tese na área de odontologia. Antes de se transferir para Singapura, onde está há um ano e meio, ele foi professor na Federal de Pelotas, depois trabalhou por 6 anos na Dinamarca, na Universidade de Aarhus. Ele mantém vínculo com o Brasil como professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Maranhão. E é com ele que nós vamos falar agora. Olá, Gustavo, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado, Fabrício. A honra é toda minha. Obrigado pelo convite.
Gustavo, eu vi que você deu uma palestra para estudantes da Unicamp agora no início de abril sobre oportunidades no exterior na área de odontologia. A pesquisa em odontologia no Brasil é apontada como muito forte no mundo. Isso favorece a mobilidade internacional para os pesquisadores, como aconteceu no seu caso? Que oportunidades no exterior são essas?
Sem dúvida, Fabrício. Eu acho que a odontologia do Brasil é indiscutivelmente referência em termos mundial, não só em termos regional, mas em termos mundial, e isso com certeza nos coloca à frente de diversas oportunidades, né? Então, no meu caso, e que eu acabei conversando bastante com o pessoal da Unicamp, foi que um excelente exercício para mim nesse movimento de internacionalização, de entrar um pouco em contato com o ambiente do exterior, foi o doutorado de sanduíche. Eu acho que o Brasil é um dos poucos países que ainda mantém essa forma de financiamento, de incentivar, na verdade, pesquisadores júniores, a gente pode dizer assim, né, no começo da sua carreira acadêmica, com um total suporte, né, de passagem, auxílio-saúde e também de um salário mensal, né, uma bolsa mensal para o aluno se manter no exterior. E eu acho que esse é para mim, pelo menos em termos da minha carreira, foi um grande divisor de águas, né? Assim, foi onde eu entrei em contato.
Esse período sanduíche do doutorado você fez na Universidade de Adelaide, na Austrália, é isso?
Isso, eu fiz na Austrália e depois acabei... hoje trabalho com meu orientador de doutorado sanduíche, né, que foi quem acabou me recrutando para Singapura. Então, acho que... E, obviamente, né, acho que independente de ter trabalhado ou não, acho que... Né, de estar hoje trabalhando ou não com o meu orientador de doutorado de sanduíche, acho que nós causamos boa impressão, né, pela qualidade da pesquisa que a gente faz no Brasil, pela nossa capacidade de criatividade, né, nós somos um povo bastante criativo, enquanto pesquisadores também, pela nossa capacidade de trabalho árduo. Então nós não temos como pesquisadores assim, muito problema em realmente fazer, trabalhar e botar a mão na massa. E sem dúvidas, eu acho que eu... É só um exemplo, mas como eu, existem outros milhares de casos de pesquisadores brasileiros que também foram durante o doutorado sanduíche ou durante alguma experiência de pós-doutoramento e acabaram ficando, né, e criando oportunidades para o seu vínculo mais permanente no exterior.
Gustavo, queria falar dos seus interesses de pesquisa. Em 2016, você ganhou o prêmio CAPES de tese na área de odontologia com uma tese sobre o impacto da obesidade na ocorrência da doença periodontal. Eu vi que você continua trabalhando em estudos epidemiológicos, principalmente com doenças periodontais. Que estudos são esses e por que esse tema é de interesse internacional? Você trabalhou com ele na Dinamarca e agora em Singapura. Por que esse tema, como se diz, faz sucesso?
Acho que quando eu comecei o meu doutoramento em 2012, começava-se a discutir um pouco mais, né, esse tema que virou um hot topic, né, um tema de sucesso, aí, que é essa influência das doenças sistêmicas sobre as doenças bucais e vice-versa. Né? E se a gente for olhar a questão da periodontite, que é a doença periodontal, mais uma das formas, né, que a gente trabalha das doenças periodontais, que é a doença da gengiva, né, que vai afetar o osso que circula o dente, que pode inclusive levar à perda dentária. Hoje tem-se mais de 150 doenças associadas com doença periodontal, e ficou muito, muito popular e de sucesso, porque começou-se com uma questão muito causal, como se as doenças de gengiva causassem. Então, tem estudos falando que doença de gengiva causa disfunção erétil, câncer e sucessivamente, né? E aí eu acho que a nossa parte como grupo de pesquisa na questão mais internacional é também olhar um pouco de forma mais crítica para essa associação, se de fato existe essa relação causal, como se tem, e explorar um pouco questões metodológicas que poderiam estar por trás, talvez, dessa associação. Não numa perspectiva causal, como eu falei, mas uma questão muito mais de associação. E hoje, talvez, a nossa compreensão, Fabrício, é que as doenças bucais, elas são muito mais próximas de doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes, doença cardiovascular. E essa associação, ela acontece justamente porque essas doenças dividem fatores de risco comuns. Então, por exemplo, o mesmo fator de risco à doença de gengiva, né, a periodontite, que é o fumo, por exemplo, ele também é um fator de risco para a doença cardiovascular. Né, a obesidade, que é um fator de risco para as doenças cardiovasculares e para o diabetes, também é um fator de risco para a periodontite. Né, e aí a gente vê que talvez essas coisas estejam acontecendo nesse mesmo indivíduo, e acho que por isso que esse tema se tornou de alguma forma tão popular, assim, né? Acho que foi muito nessa perspectiva de será que agora o dentista tem o poder, então, de curar diabetes, doença cardiovascular, enfim, né? Acho que muito mais nessa perspectiva, e a gente tenta um pouco trazer uma outra lógica, de tentar colocar a boca como parte de, né, das doenças crônicas, não numa perspectiva causal, mas muito mais de integrar a boca ao restante do corpo.
E nesse sentido de pensar estratégias de prevenção e tratamento de uma forma mais ampla, não exclusivamente pelo viés da doença bucal, mas como um problema mais geral do indivíduo, é isso?
Com certeza, né? Eu acho que não é coincidência que esses indivíduos tenham periodontite, tenham doença cardiovascular, tenham diabetes, senão coincidentemente esses indivíduos acumulam todas essas doenças, né? Então não faz muito sentido que o dentista trabalhe sozinho com prevenção de fumo, dizendo que a prevenção ou que a cessação do fumo ela é importante somente para questão periodontal, quando a gente sabe que também é para doença cardiovascular e tantas outras, né? Da mesma forma que não faz sentido o médico, o enfermeiro, o nutricionista, os outros profissionais de saúde também não falarem dos impactos de saúde bucal que determinados hábitos vão ter, né? Acho que muito mais nessa lógica do que dizer, não, vai ao dentista e tem o seu, né, o seu tratamento periodontal feito, que o seu diabetes vai ser curado, ou que a sua doença cardiovascular vai ser curada. Né?
Gustavo, queria falar sobre esse reconhecimento que você recebeu agora em março da Associação Internacional de Pesquisa Odontológica, Oral e Crânio-Facial. Eu vi que você passa a integrar por 2 anos o Conselho de Administração da entidade. O que é esse prêmio e que mudanças ele deve trazer para a sua carreira?
Bom, o prêmio, como você falou, né, na verdade, ele é um prêmio, ele faz parte de uma categoria específica da associação, que é de cientistas distintos, e aí eles têm diversas categorias em cada área, e uma é para pesquisadores jovens, né, ou no começo de carreira, que tenham até, acho que no máximo, 8 a 10 anos de doutoramento. E aí, como parte das atribuições, né, é que espera-se que esses pesquisadores, de alguma forma, venham a integrar e venham a fazer a diferença em termos de pesquisa. E por isso, né, a gente senta no Conselho de Administração por 2 anos, então acompanhando todas as reuniões, e obviamente sendo papéis importantes não só de acompanhar, mas também, né, de tomar decisão sobre o futuro da organização. O prêmio é um prêmio, né, com base enfim, na minha trajetória de pesquisa, na minha carreira profissional ao longo desse tempo de doutoramento. Então, acho que é levado em consideração, obviamente, talvez o impacto, a relevância. Eu não sei exatamente quais são os critérios, né? Eu acho que isso não fica muito claro, porque eu acho que a decisão também fica a cargo do conselho administrativo e das pessoas envolvidas, né, por escolherem o prêmio, né, com relação, mas é com base na questão de pesquisa. Sobre as atribuições que tu me perguntaste, eu vou atender ao meu primeiro encontro, na verdade, agora em maio, então eu estou voltando para os Estados Unidos em maio, comecinho de maio, para fazer a primeira reunião. Mas a ideia, e que a gente vem discutindo, né, na verdade a gente teve um primeiro encontro durante essa reunião bem breve, basicamente para apresentação algumas coisas, mas é trabalhar com a questão de inclusão, assim, né, eu acho que as organizações internacionais ainda tem muita questão américo-centrada ou euro-centrada, então a gente vê que as revistas, os periódicos, grande parte dos editores são europeus, americanos, né, eu acho que isso tem pouco espaço para pessoas de países, por exemplo, em desenvolvimento, né, e o que não faz o menor sentido para mim, então minha ideia é tentar trabalhar um pouco mais com a questão de inclusão, de diversidade, dentro da organização, de representatividade, para que pesquisadores, independente da sua orientação sexual, cor de pele, local de onde venham, que eles também se sintam representados pela organização, e não apenas aqueles que vêm dos países ricos, como de costume a gente vê acontecendo em ciência. Né? Então, acho que é muito mais nesse sentido que o meu trabalho vai acontecer, que eu espero que ele aconteça.
Nós conversamos com Gustavo Giacomelli Nascimento, especialista em epidemiologia bucal, pesquisador da Duke NUS Medical School em Singapura. Gustavo, muito obrigado pela sua entrevista.
Fabrício, prazer foi todo meu.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Cada vez mais pessoas vivem em apartamentos no Brasil. Embora a grande maioria da população brasileira ainda more em casas, dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que a proporção de pessoas vivendo em apartamentos no país subiu de 7,6% em 2000 para 12,5% em 2022. Essa tendência ainda se concentra em algumas dezenas de cidades e, mesmo nelas, os impactos da verticalização são desiguais. Em São Paulo e em Porto Alegre, por exemplo, pesquisas conduzidas por urbanistas e arquitetos mostram que as legislações municipais vêm sendo flexibilizadas, tornando as cidades mais suscetíveis às dinâmicas do mercado imobiliário. Esse tipo de situação é diferente do caso do Rio de Janeiro, onde o limite de altura dos edifícios quase não foi alterado desde a década de 1970. Para falar sobre as mudanças no perfil habitacional das cidades brasileiras, nós vamos conversar agora com o arquiteto e urbanista João Fernando Pires Meyer. Ele é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigado, Fabrício, pelo convite, a oportunidade de poder discutir esse assunto.
Professor, por que cada vez mais gente vive em apartamentos no Brasil? Quais são os fatores que vêm causando esse aumento na verticalização?
Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que o processo de verticalização ele é restrito a algumas dezenas de cidades. Nós temos 70% dos apartamentos do Brasil estão em 66 cidades. Metade dos apartamentos do Brasil estão em 20 cidades. Então, a questão da verticalização é uma questão muito importante para algumas dezenas de cidades. A esmagadora maioria das cidades do Brasil, o problema é o loteamento, a questão da expansão horizontal. Agora, por que que essas cidades que têm tanto apartamento, estão crescendo bastante por apartamento, precisam de apartamento? Porque as pessoas, se você fizer uma pesquisa, as pessoas, o que você está procurando para comprar? A maioria das pessoas responde casa. As pessoas gostariam de ter casa, a maior parte delas. Mas se tem uma dificuldade de encontrar casa em uma boa localização, o preço que ela pode pagar. Então, o apartamento, em grandes cidades, o apartamento se torna naturalmente a melhor opção.
Professor, onde o processo de verticalização é mais concentrado no Brasil?
Dessas 20 cidades que concentram 50% dos apartamentos do Brasil, seis delas estão em São Paulo. Então você tem São Bernardo, São Caetano, São Paulo, Santos, Campinas e Ribeirão Preto.
Por que isso acontece nessas cidades e não nas outras?
Bom, isso antes de mais nada para explicar, está envolvido o tamanho da cidade, mas não é o tamanho da cidade, são grandes cidades. Você veja, São Caetano não é uma cidade muito grande, mas ela está dentro de uma grande cidade. O processo urbano no qual ela está inserido é o processo urbano na região metropolitana de São Paulo, que exige um adensamento, e ela está justamente no recorte de adensamento. Santos, sozinho, não é tão grande, 420 mil habitantes. Só que ele está no centro do processo de uma região de 2 milhões de pessoas. Então, a concentração ali. E, óbvio, tem locais que se adensam muito também por uma questão geomorfológica, que é o caso, por exemplo, de Santos, que está numa ilha. Então, fica confinado e obrigado a se adensar.
Professor, essa dinâmica de construção de novos edifícios atende, de fato, a uma demanda por moradia? Esses apartamentos estão todos ocupados? As cidades ficaram mais compactas, como se esperava que elas ficassem?
Aí tem várias camadas para a gente responder. Os dados que eu estou falando de IBGE, o IBGE, quando ele fala de domicílios ocupados, esse número de domicílios que eu falei, esse número de apartamentos, são os ocupados. Eu não falei dos apartamentos vazios. Tá? Então, é uma discussão à parte, a gente pode fazer em seguida a discussão dos apartamentos vazios. Agora, respondendo especificamente essa questão, alguns locais você teve, alguns tipos de apartamentos, você teve uma sobre-oferta. Alguns tipos de apartamento em alguns locais. Veja, por exemplo, quando é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro. Toda vez que baixam os juros, há uma explosão de produção de imóveis, produção de apartamentos. As pessoas compram apartamentos para ter uma renda, como uma alternativa para aposentadoria, para melhorar a sua renda. E aí você acaba provocando uma overbuild, uma superconstrução de unidades. Isso é um fenômeno conhecido, os economistas do mundo inteiro estudam isso. O problema é que o Brasil nunca teve uma taxa de juros baixa. As taxas de juros aqui do Brasil, nos últimos, desde o plano real, nos últimos 30 anos, sempre foi muito alta. Foi a maior do mundo, exceto por 2 anos. E esses 2 anos, exatamente, foram os anos em que nós tivemos a Covid, e que a taxa da Selic foi para 2%. Nunca antes na história do Brasil aconteceu isso. Todo mundo, e aí as aplicações das pessoas não conseguiam garantir o retorno sequer da inflação. Então, muita gente partiu para comprar apartamento. E houve uma explosão de apartamentos. As incorporadoras atendem os compradores. Se estão comprando para investimento, é o que elas fazem. Em São Paulo, por exemplo, que nós estudamos, no período do novo plano diretor, o novo zoneamento, você pegar de 2014 até 2019, foram produzidos 250 mil unidades com menos de 50 metros quadrados, sem contar os Minha Casa Minha Vida. Então, grande parte disso foi especulativo no sentido de que foi comprado para alugar. Então, foi um tipo de mercado que teve uma bolha, que esses prédios estão ficando prontos e não vai ter demanda para tudo isso. Tá? Mas a maioria das unidades produzidas estão sendo usadas e ocupadas.
Professor, nessas cidades mais atingidas pela verticalização, alguma se destaca na forma de ordenar o crescimento de um jeito melhor do que as outras?
Olha, tem uma dificuldade básica, é o seguinte: quando você estabelece um adensamento em certos locais da cidade, existe uma demanda, uma pressão para que a produção de apartamentos de alto padrão se aproprie desse adensamento. E quando você adensa ao longo do sistema de transporte coletivo de massa, o objetivo é adensar para pessoas que vão andar de metrô, ou de transporte coletivo de massa. Em Curitiba, fez-se as vias de ônibus e um adensamento ao longo delas, Esse adensamento foi preferiado por pessoas de renda alta com carro que não usa o sistema de ônibus. Não funcionou em Curitiba, apesar de dizer que não funcionou. Em São Paulo, nós fizemos isso, adensar o longo do transporte coletivo de massa. Só que, quando foi aprovada a lei, em 2016, colocou-se uma disposição transitória que permitia que, durante 3 anos, flexibilizar. A palavra flexibilização, essa é uma palavra muito... A gente tem que tomar muito cuidado. Que flexibilizasse isso, ou seja, que não valia abrir para a construção de classe média alta por 3 anos. Em 2009, quando termina esse prazo, eles começam a querer mudar a lei. E batalha até que consegue mudar o ano passado. 2013 muda e o que que faz? Flexibiliza definitivamente a lei. Ou seja, todo o setor sudoeste de São Paulo, as áreas de adensamento ao longo do metrô, vão abriram e vão ser prioritariamente construídas para população, para compradores de alta renda que não usam o metrô. Curiosamente, nós estamos adensando ao longo do metrô para pessoas que não vão usar metrô. Então, existe uma disputa, vamos dizer, política de como se apropriar desses instrumentos. As ideias são boas, mas elas têm um campo de disputa bastante importante para que elas tenham efetividade.
Nós conversamos com o arquiteto e urbanista João Fernando Pires Meyer, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício, pela oportunidade.
Nós vamos continuar falando sobre o aumento da verticalização das cidades brasileiras, agora com o cientista político Eduardo Marques. Ele é professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, sediado também na USP, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. O professor Eduardo Marques realizou uma pesquisa com dados do IPTU da capital paulista de 2000 a 2020, analisando o estoque de imóveis residenciais legalizados pela prefeitura do município. O estudo mostrou que em 2000 existia 1,23 milhão de casas e esse número aumentou para 1,37 milhão em 2020. Já em relação aos apartamentos, eles subiram de 767 mil unidades em 2000 para 1,38 milhão em 2020, um avanço de 80% no período. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado pelo convite, Fabrício, é um prazer estar aqui com você.
Professor, essa análise do estoque de imóveis residenciais mostrou exatamente o quê? Como a São Paulo de 2020 se compara com a do ano 2000?
Então, a gente pode observar que os imóveis residenciais em São Paulo têm uma grande transformação ao longo desses 20 anos, passando de uma predominância de residências horizontais, que a prefeitura classifica como residências horizontais, são basicamente casas, né, ou sobrados e tal, para uma predominância de residências verticais, que são, a gente pode chamar, simplificar como apartamentos, né. Isso vai acontecendo ao longo do tempo de uma maneira bastante contínua. Isso é uma segunda informação importante, né? Não tem uma grande momentos de pulo aí para o conjunto dos imóveis da cidade, né? Você tem um aumento, os verticais estão aumentando praticamente de maneira contínua e os horizontais estão caindo, estão aumentando também, mas estão aumentando um ritmo muito menor e estão caindo em termos relativos, de maneira contínua.
Professor, a nota técnica em que essa pesquisa foi apresentada afirma que São Paulo vem acelerando o processo de elitização das residências, com um aumento na participação de áreas construídas de médio e alto padrão e a diminuição da participação relativa das residências de baixo padrão. O que se vê na cidade em relação a isso e por que isso está acontecendo?
Então, os dados indicam exatamente isso, que esse crescimento contínuo do vertical, ele está associado, na verdade, a um crescimento do vertical de alto padrão e do vertical de médio padrão, que vão ficando, principalmente o vertical de médio, né? Então, tem uma medianização, digamos assim, do parque edificado na cidade, com um crescimento muito grande do vertical de médio padrão, novamente, de maneira contínua ao longo do tempo. Então, isso está... E aí depois a gente analisou também os preços, né, os preço, perdão, os valores cobrados pela prefeitura como valor do imóvel, né? E a gente nota uma elevação muito significativa do preço, do valor, que está associado a um aumento do preço também no mercado imobiliário, né? A gente tem essas duas informações. Os preços cobrados pelo mercado imobiliário dos lançamentos novos e os valores de IPTU, cobrados como referência do IPTU pela prefeitura. Então, tem duas dimensões aí relacionadas com o preço. Por um lado, a prefeitura de São Paulo, o mercado está aumentando e a terra está ficando mais cara em São Paulo, de maneira contínua. E a prefeitura de São Paulo está optando por capturar uma parte desse aumento na sua política fiscal, né? Essa é uma das razões pelas quais o orçamento da prefeitura tem crescido muito, as receitas da prefeitura têm crescido muito, o IPTU tem crescido muito, e esse crescimento tem estado associado principalmente aos imóveis de mais alto valor.
Quer dizer, isso mostra que o crescimento está alinhado com esses interesses da prefeitura e das construtoras, seria isso?
Assim, tem um movimento que é o movimento do mercado com o crescimento do valor, dos valores cobrados, né? E a prefeitura tem tido uma política de acompanhar isso até bastante de perto, tornando a estrutura fiscal, a estrutura de cobrança do IPTU tem ficado mais progressiva. Ela tem taxado mais substantivamente os imóveis de mais alto padrão. Isso também é uma tendência ao longo desses 20 anos. Tem momentos em que isso se acelera. Esses momentos têm a ver com a atualização da planta genérica de valor pela prefeitura, que é a base da cobrança do IPTU. Isso acontece no governo Marta um pouco, no governo Kassab também e no governo Haddad. São os três governos em que acontece uma elevação, uma atualização da planta de maneira significativa, né? A planta é atualizada, os valores são atualizados todo ano pela inflação, mas tem momentos em que há uma mudança, a prefeitura faz uma mudança, propõe uma mudança na Câmara, né? Uma lei.
Professor, qual é o impacto dessa transição? Aumentou a segregação entre as pessoas com maior e menor renda na cidade?
Assim, a gente não pode falar muito sobre segregação com esse tipo de dado, mas a gente ainda não tem um censo, né? O dado desagregado do censo está para sair ainda, agora do censo 2022, então não tem como fazer uma atualização das análises feitas até 2010. O que as análises até 2010 sugeriam é que a dinâmica da segregação em São Paulo era um aumento da heterogeneidade das áreas periféricas, que estão ficando cada vez mais mistas em termos sociais, e um aumento da exclusividade das áreas mais ricas. Essas áreas mais ricas estão ficando cada vez mais exclusivas, isso é, a proporção de pessoas que moravam nas áreas mais ricas, que era rico, para simplificar, estava aumentando, tá?
Professor, no período estudado, a cidade passou por dois planos diretores e duas leis de zoneamento. Mas os dados que o senhor obteve mostram que o crescimento na verticalização foi contínuo e consistente ao longo desse tempo. Esses planos não tiveram nenhum impacto nessa tendência? O que aconteceu?
Isso é uma excelente pergunta. Os planos, a gente teve dois planos diretores, duas leis de ocupação do solo, né? E o efeito desses instrumentos no conjunto é muito pequeno mesmo. Essa tendência não foi produzida, tendência de verticalização, de aumento da verticalização, de aumento da proporção de habitações em apartamentos, não foi produzida pelos planos e não foi substancialmente alterada pelos planos. Quando você olha as curvas, elas estão andando assim de 2000 a 2010 praticamente sem nenhuma alteração. O que os planos, isso não quer dizer que a regulação urbanística, né, os planos diretores, as leis de uso e ocupação de solos, os planos regionais, eles não têm impactado nesse processo, só que eles impactam em áreas, em regiões mais desagregadas, né? em lugares específicos. Então, eu acho que os planos tiveram efeito, não necessariamente o efeito que eles gostariam de ter, mas ter tido pela sua formulação, mas eles tiveram efeito, sobretudo o plano de 2014, né? O plano de 2014 e a lei de ocupação do solo depois, né, logo depois, eles tentavam caminhar na direção da produção de uma cidade mais compacta. isso quer dizer uma cidade também mais vertical, né? E a ideia era concentrar o crescimento da verticalização em torno dos eixos de transporte, incentivando a produção de unidades que fossem menos dependentes do carro e de menor tamanho, para serem mais baratas, para serem mais inclusivas. A gente sabe que essa não tem ainda resultados que podem comprovar ou não isso, porque o censo, mais uma vez, não está pronto para a gente fazer essas análises, mas os dados preliminares existentes, assim como a sensação que a gente tem andando pela cidade, é que essa verticalização realmente aconteceu muito fortemente concentrada nesses lugares, mas ela não foi orientada para grupos sociais mais pobres, não foi mais inclusiva, e talvez não tenha aumentado a densidade em torno dos eixos de transporte. Talvez você tenha tido uma situação que é aparentemente paradoxal, você verticaliza e mantém a densidade.
Pouca gente morando, é isso?
Isso, esse tem a ver com a quantidade com o tipo de empreendimento que você faz. Se você faz um empreendimento que você derruba um quarteirão de casinhas e constrói um prédio, mas no final das contas o prédio tem menos gente do que o quarteirão inteiro de casinhas tinha, porque o seu condomínio é um condomínio com muita área comum, piscina, quadra de tênis, áreas que não são habitadas, a tendência é que você há a possibilidade de reduzir até reduzir a densidade. Né?
Nós conversamos com Eduardo Marques, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado a você, Fabrício. Foi um prazer.
Para saber mais sobre a verticalização das cidades brasileiras, leia a reportagem da minha colega Cristina Queiroz na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, ou então acesse www.revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Tomou posse agora em março o novo diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGEE, que é um centro de estudos e pesquisa sobre ciência e tecnologia ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O economista Caetano Pena, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um especialista em economia de tecnologia e inovação. Ele é doutor em políticas científicas e tecnológicas pela Universidade de Sussex, no Reino Unido. Seu doutorado abordou a evolução de questões sociais, tecnológicas e de organização industrial da indústria automobilística norte-americana. Em Sussex, ele integrou o grupo da economista italiana Mariana Mazzucato, conhecida por defender a importância do investimento público na produção do conhecimento e no fomento à inovação. E nós vamos conversar agora com o professor Caetano Pena. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Prazer estar aqui com você conversando sobre diversos assuntos relevantes para o sistema de inovação brasileiro.
Professor, o senhor assumiu a direção do CGEE, dizendo que o centro pode contribuir para construir políticas orientadas por missões no Brasil, que é um dos seus interesses de pesquisa. Antes de falar sobre o que pode ser essa contribuição, queria que o senhor definisse para o nosso ouvinte o que é uma política orientada por missão.
A forma mais simples de pensar uma política orientada por missão é o uso do conhecimento para resolver problemas da sociedade, né? Uma definição bem simples. Dentro dessa definição, a gente pode especificar tipos e tipos de políticas orientadas por missão. As mais clássicas, o problema não era tanto do cunho social ou da sociedade, e sim problemas tecnológicos. E quando fala-se em políticas orientadas por missão, o que vem mais à mente são os grandes programas norte-americanos do século passado. O projeto Manhattan, que era o desenvolvimento da bomba atômica, quem assistiu o filme Oppenheimer talvez lembre-se desse grande projeto que foi feito mobilizando mentes brilhantes com seu conhecimento, principalmente de física experimental, teórica, para resolver esse problema que era o desenvolvimento da bomba atômica. Outro programa orientado por missão do século passado é o programa espacial norte-americano, o programa Apollo, de levar um homem à Lua e trazê-lo são e salvo à Terra até o final da década, como foi anunciado pelo então presidente John Kennedy. Atualmente, nós temos diferentes tipos de missões que visam resolver problemas mais do cotidiano das pessoas, né? Seja mudanças climáticas, seja sustentabilidade, seja transição energética, melhoria de vida da população idosa, melhoria de vida nas cidades, a mobilidade sustentável, dentre outras. A problemática acaba sendo diferente, o tipo de conhecimento mobilizado é diferente e a forma de fazê-la é diferente entre essas duas gerações de políticas. O que é interessante, deixando aqui já uma provocação, é que o Brasil tem experiência em todos os tipos de políticas orientadas por missão e tem capacidade de desenvolver uma abordagem própria. E essa é uma das nossas ambições aqui.
A política industrial que está sendo discutida e proposta, tanto pelo governo federal quanto pela Confederação Nacional da Indústria, ela se baseia, de alguma forma, em missões. Por que essa abordagem vem ganhando espaço nos últimos tempos? Que caminhos as políticas orientadas por missões estão tomando?
Olhando o panorama mundial, o que a gente vê já desde 2013 é um aumento do interesse por políticas industriais ativas, né, em que o Estado ele intervém para direcionar recursos, mudar o quadro regulatório em favor de certas tecnologias ou de certas soluções para esses problemas específicos, né? Isso vem já desde a crise financeira de 2007, quando houve uma política mais proativa nesse sentido, mas toma mais força nos últimos anos, talvez a partir de 2015, 2016, quando começa a ter uma maior visibilidade na Europa dessas políticas orientadas à comissão, desse arcabouço conceitual, muito capitaneado pela professora Mariana Mazzucato, atualmente na University College London. Ela publicou um relatório em 2018 na Comissão Europeia sobre esse modelo de políticas orientadas à missão. A reboque vem em interesse de diferentes países do norte, da OCDE, né, os países desenvolvidos, e todos eles acabam desenvolvendo de uma forma ou de outra políticas orientadas à missão. Nesse âmbito, a política industrial, a política científica e tecnológica se confundem. Então, é difícil você falar que essa é uma política industrial ou essa é uma política científica, tecnológica ou de inovação, porque o foco é um foco multissetorial, multidisciplinário e multiator, em que nós temos uma colaboração entre academia, indústria, governo, em prol do desenvolvimento de soluções para problemas prementes. O que é interessante é que muitas dessas missões elas não são criadas do zero, elas dão uma atualização a políticas já existentes. E essa atualização se dá através da criação de mecanismos de governança específicos. Então, você tem uma política científica e tecnológica anterior, por exemplo, no caso da Holanda, em que era uma política setorial para desenvolvimento de soluções tecnológicas para diferentes setores estratégicos da economia holandesa, mas a partir de certo momento ele virou orientado por missão ao se definir metas ambiciosas e prazos específicos para alcance dessas missões a partir da mobilização de diferentes atores em nível setorial. Então, o que a gente vê realmente é uma onda de novas políticas orientadas por missão, industriais e de inovação. E o Brasil vem também desenvolvendo essa abordagem, como você mencionou, de política, a nova política industrial brasileira, mas também a nova política de ciência, tecnologia e inovação que mobiliza os fundos setoriais que nós temos aqui no Brasil para essa área.
Professor, em 2016, o senhor e a professora Mariana Mazzucato fizeram um estudo para o CGE, que era uma proposta de políticas orientadas por missões para o sistema de inovação brasileiro. O Brasil avançou desde que essa proposta foi apresentada? Aquelas ideias de 2016 continuam atuais hoje?
É interessante, eu acho que foi 2-3 anos atrás eu revisitei esse estudo, fiz uma reflexão a respeito do que ainda era válido ou não. Muita coisa das nossas recomendações foram... Primeiro, a gente propôs 10 princípios para políticas orientadas à missão, era uma coisa bastante original. E, posteriormente, fizemos algumas recomendações. Alguns pontos continuam de pé e algumas pontos requerem reflexão e uma discussão aberta e honesta. Por exemplo, a gente fala a política macroeconômica, ela precisa andar lado a lado com a política industrial. Não adianta a gente querer fazer uma política orientada por missão em que você não tem como dedicar orçamento para fazer essa política. Não se faz política orientada por missão sem orçamento. Não significa gastar desenfreadamente, mas significa honestamente pensar como é que você vai obter recursos para alcançar aqueles objetivos. Né? Esse é um primeiro ponto, a gente levantou isso lá atrás. O outro, nós fizemos recomendação de políticas, assim, quais eram as áreas que o Brasil tinha potencial e capacidade para desenvolver políticas orientadas por missão. Nós falamos em 5 áreas, e na verdade isso veio da conversa que eu tive, entrevistas com atores do Sistema Brasileiro de Inovação, academia, indústria e governo. E essas áreas eram mais ou menos setor público, serviços públicos, infraestrutura pública, em que engloba educação, engloba saúde, na área de defesa, na área de biotecnologia, na área de agricultura, seja familiar, seja o agronegócio, e, se não me engano, também tinha área de desenvolvimento urbano. E acho interessante, porque se a gente olha o resultado do plano de neoindustrialização brasileiro que foi anunciado esse ano, essas áreas foram as que, bem ou mal, levaram ao estabelecimento de 6 missões. Então, nesse sentido, continua atual. Porque a verdade é que a gente, no Brasil, nós brasileiros, o Brasil tem uma trajetória de desenvolvimento interrompida e as áreas para completar essa trajetória de desenvolvimento são essas. Acho que, principalmente, o desenvolvimento urbano, ou a provisão de serviços públicos. Essas são as áreas em que são as mais claras para o desenvolvimento de missões. E elas são diferentes das missões que vêm sendo desenvolvidas lá fora. Então, uma política orientada por missão de um país em desenvolvimento como o Brasil é diferente das políticas orientadas por missão de um país desenvolvido como a Áustria. É preciso ter isso em conta. Tá? Um outro ponto que, na verdade, em que nós avançamos é um pouco a parceria entre academia e indústria, que foi bastante aprofundada durante os anos desde 2016, acho que principalmente pela atuação da Embrapi, com sua forma de atuação, que justamente visa aproximar a indústria e academia.
Professor, esse estudo de 2016 apontava vulnerabilidades no sistema de inovação brasileiro, falava da falta de consistência de uma agenda estratégica de longo prazo, um baixo investimento em inovação nas empresas brasileiras. Essas fraquezas, elas continuam? Como lidar com elas?
Bom, se a gente olha, eu não sou um grande fã dos rankings de inovação, né? Mas o ranking global de inovação, o índice global de inovação, ele diferencia os indicadores de entrada e os de saída, né? O Brasil avançou bastante nos de entrada, até em termos de investimentos, apesar do interstício que houve nos últimos anos de baixo investimento em ciência, tecnologia e inovação. A gente agora teve um resgate dos fundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. De certa forma, há mais recursos e há mais recursos privados. Se a gente olha a própria Pintec, que é a pesquisa de inovação tecnológica nas empresas, e a Pintec semestral, que são feitos pelo IBGE, com parceria com alguns centros de pesquisa, nós vemos mais empresas fazendo inovação. Talvez não seja a inovação para o mundo, mas é uma inovação relevante para o mercado brasileiro. Então, essa parte dessa debilidade em termos de investimentos, ela não é que ela foi totalmente resolvida, mas há uma sensibilização do setor público, do setor privado, de que o investimento em inovação dá retorno e é importante. E, claro, isso vai depender também da fase em que vive, do ciclo econômico nosso, né? Com momentos de crise, isso vai diminuir, momentos de crescimento tende a crescer. Outra vulnerabilidade que eu acho que é muito importante é essa questão do direcionamento de longo prazo, né, para dar coerência às diferentes iniciativas. Isso é algo talvez que ainda está por se resolver. Não adianta nós definirmos missões com metas e prazos sem ter um modelo, uma estrutura de governança.
Professor, para concluir, como o CGE pode contribuir para criar essas políticas orientadas por missões?
O CGE é um think tank, né? Em inglês a gente chama de think tank, uma casa de pensar. Nós pensamos o sistema brasileiro de inovação e nós articulamos os diferentes atores. Então, nós temos a capacidade aqui dentro da casa de criar ferramentas para mapear possíveis soluções e identificar trajetórias de desenvolvimento de soluções para uma missão que nos for dada. Então, se nós temos uma missão de transição ecológica, a gente pode identificar qual é a nossa capacidade de criação de conhecimento numa certa trajetória. É melhor investir em energia eólica ou energia solar? Nós não vamos dar uma resposta, essa é melhor ou não, mas fala, se nós seguimos essa rota, o que precisamos mobilizar é isso, e nós temos esse centro de pesquisa que pode participar dessa rota. Além de criar ferramentas e metodologias, nós temos um poder de articulação bastante grande, tá? Que é visível, como eu mencionei, nessa quinta conferência de ciência, tecnologia e inovação. Nós somos responsáveis por organizar a conferência e todas as conferências preparatórias. Nós podemos articular os diferentes atores para contribuir para missões, trazê-los à mesa. Nós temos também metodologias para desenvolver oficinas de consulta e de colaboração. E, por fim, nós podemos criar no sentido de pesquisar as evidências que podem informar o desenho dessas missões, né? Então, nós temos diferentes papéis, que é o de articulação, de mobilização do conhecimento e de criação desse conhecimento e de evidências para essas políticas.
Nós conversamos com o economista Caetano Pena, novo diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGE, que é um centro de estudos e pesquisas ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício. Prazer foi todo meu.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Quando um galho, um pássaro ou um sagui encosta nos fios de média tensão suspensos pelos postes nas nossas ruas, um aparelho chamado religador detecta o curto-circuito e desliga o fluxo de eletricidade. Como geralmente a fiação não é danificada, o equipamento faz com que em segundos a energia volte às casas daquela região. Uma empresa paulista, a HartBR, projetou um novo modelo de religador, o Rocket 3F, que é mais compacto do que os disponíveis no mercado e que pode ser controlado à distância por meio de um aplicativo de celular. Nós vamos conversar agora sobre esse equipamento com o engenheiro eletricista Luiz Eduardo de Antônio, diretor comercial da HartBR. Olá, Luiz, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado, Fabrício. É uma oportunidade excelente para a gente poder falar um pouquinho sobre nossa empresa e os produtos que a gente vem desenvolvendo aí para o mercado.
Para começar, eu queria que você explicasse como funciona esse religador.
Bom, religador é um equipamento básico na rede de automação, né, das redes de distribuição de energia, as redes de média tensão das distribuidoras. O religador basicamente é um equipamento que detecta eventos na rede, eventos, a maioria deles curto-circuitos, que acontecem na rede. Ele atua abrindo, conectando, abrindo o circuito, impedindo o fluxo de corrente, evitando com que a rede se danifique ou eventualmente pode ser um acidente também que esteja acontecendo na rede. O ligador detecta esse evento, interrompe o circuito, ele tem uma inteligência interna, né, embarcada, analisa o tipo de evento, o nível de curto-circuito e decide por conta própria religar o circuito. E isso, estatisticamente, resolve 80% dos problemas de falta de energia na rede de distribuição.
Como o modelo que vocês desenvolveram se compara com os que estão no mercado? O que ele tem de diferente?
Bom, esse equipamento ele foi 100% desenvolvido no Brasil. Toda a nossa equipe aqui da Hart é formada por engenheiros brasileiros, né? Então a gente detém o domínio tecnológico do produto como um todo. Religadores, vamos chamar religadores tradicionais, eles já existem aí há mais de 50 anos no mercado. Os religadores atuais, eles são basicamente compostos de uma unidade de potência, que é responsável pela interrupção do circuito, e um controle, né, uma caixa de controle metálica que lê os valores dessa chave, lê os valores de corrente e aciona, faz as operações de abertura e fechamento. Esses equipamentos geralmente também funcionam com baterias, são alimentados na baixa tensão. Então, apesar do equipamento atuar na rede de média, ele é a caixa de controle alimentada por baixa tensão, e também opera por baterias, né? Justamente porque quando a rede é desligada, o religador tem que continuar operando. A gente desenvolveu um equipamento 100% polimérico, né? Religadores tradicionais, eles são misturados com polímeros e aço. A gente fez o equipamento 100% polimérico. A caixa de controle é embarcada no equipamento. Então, esse é um grande diferencial, porque você não tem uma caixa separada. O equipamento também não possui baterias, né? Essas baterias de religadores, elas duram cerca de 2 anos, no máximo 3 anos. Então, é uma manutenção constante, né? Nas redes de distribuição. Então, a gente decidiu utilizar uma outra tecnologia baseada em supercapacitores. Então, esses capacitores armazenam energia, eles fazem exatamente o mesmo papel da bateria, mas com a grande vantagem de não necessitar de manutenção durante todo o tempo de vida do equipamento, que pode chegar a 20, 25 anos. Né? E também a comunicação embarcada, esse outro diferencial. Né? Ligadores tradicionais necessitam de um módulo adicional, um rádio, um modem, para fazer comunicação com o sistema supervisório da concessionária. O Rocket 3F ele tem esse módulo de comunicação embarcado. E o equipamento não necessita de alimentação externa, né? Ele é autoalimentado pela própria corrente que passa no equipamento e ele também possui painéis solares para manter o religador funcionando mesmo quando ele está aberto.
Luiz, e agora esse religador vai passar por um teste final na Itália, é isso? Quais foram os resultados até agora e, sendo bem sucedido esse último teste, quais são os próximos passos para lançar esse religador?
Um equipamento desse, né, para ser colocado em operação real nas redes de distribuição, ele precisa passar por ensaios, uma norma internacional, que é a IEEE C3760. Parte desses ensaios a gente já realizou aqui no Brasil, no IEE, no Instituto de Eletroeletrônica da USP, os ensaios de elétricos, né, os ensaios de isolação. O equipamento já foi aprovado, então o equipamento está ensaiado. Ele tem que suportar descargas atmosféricas, né? Ele tem que suportar uma tensão alta de isolação a seco e sobre chuva, e também um ensaio chamado de descargas parciais, que verifica basicamente a composição do material utilizado no religador. Agora, em maio, a gente realiza os ensaios, continua, né, os ensaios de tipo. Eles vão ser realizados no CESI, na Itália. São ensaios de potência, né, onde é verificado a suportabilidade de curto-circuito do equipamento. Então, o religador do Rocket 3F é um equipamento para 12,5 kA. Ele tem que suportar curto-circuitos dessa intensidade. E nesse laboratório a gente consegue simular não, são ensaios reais, né? O equipamento é injetado tensão e corrente, não, ou seja, é um ensaio de potência, e o equipamento tem que suportar várias operações sobre curto-circuito. Esse é um dos ensaios, também tem ensaios de verificação de tempo corrente, né? Então, você configura o equipamento para abrir, por exemplo, em 100 milissegundos, numa corrente de 8 mil amperes. É injetado 8 mil amperes, verifica se o equipamento também abriu em 100 milissegundos. Então, é uma curva, são curvas de proteção que o religador é configurado e ele é submetido a essas intensidades de corrente e verifica se o religador está abrindo no tempo correto também.
E tem empresas já interessadas em usar o religador quando ele estiver disponível? Como estão as conversas com possíveis clientes?
Exato. Bom, os clientes desse tipo de produto são as próprias concessionárias de energia, né? A gente já vem falando com elas há um bom tempo, né? A Hart tem outros produtos no mercado, então a gente já, além de ter relacionamento, já é conhecido, né, no mercado como um fabricante de religadores. Então a gente vem falando do produto já há algum tempo com essas empresas. A gente já apresentou esse produto no SEND, né, o Seminário de Distribuição de Energia, que ocorreu em novembro do ano passado, no Espírito Santo, né, a principal feira do setor. A gente já expôs o equipamento lá, momento final, funcional já, e o interesse é grande, né? Parte desse projeto ele foi patrocinado pelo programa PID Anel, pela EDP, então, obviamente, é uma das empresas interessadas. Parte do projeto foi financiado por nós e também pela FAPESP, né? Então, é um produto que já tem, desde o início, desde que nasceu, já tem um olhar da concessionária sobre ele, né? Então, obviamente, que eles direcionaram bastante coisa no projeto, nas funções do equipamento. Mas como ele atende ou vai atender uma norma internacional, as outras empresas do setor, Energisa, a Enel, a Amazonas Energia, que são empresas que a gente já tem relação, EPM, né, na Colômbia, a Cenel, no Equador, São empresas que já estão de olho no produto, assim, interessadas em testar, assim que o produto estiver pronto, já disponível. Né?
Nós conversamos com o engenheiro eletricista Luiz Eduardo de Antônio, diretor comercial da empresa HartBR. Para saber mais sobre esse novo modelo de religador, leia a reportagem de Gilberto Stan na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Luiz, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. Universidades do Reino Unido estão sendo convidadas a participar de um esforço para evitar que professores e funcionários afastados por assédio sexual se transfiram para outras instituições acadêmicas que não sabem dessas acusações. Uma campanha em curso quer engajar o maior número possível de universidades no esquema de divulgação de má conduta, uma estratégia para compartilhar entre as instituições a identidade de agressores ou molestadores condenados em processos disciplinares. De acordo com o material da campanha, não há uma lista negra nem um banco de dados com nomes de assediadores para ser compartilhado. A troca de informações é descentralizada e as instituições participantes assumem dois compromissos. O primeiro é verificar de forma sistemática em suas novas contratações se o candidato teve questões relacionadas a assédio sexual com empregadores anteriores. O segundo é fornecer dados a outras instituições sobre ex-funcionários. A campanha é liderada pelo Grupo 1752, uma organização criada para combater o assédio sexual. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela audiência e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.